Fala pessoal, tudo bem, tudo certo? Eu sou o Ricardo.
E eu sou o João Pedro.
E está começando mais um Papo Bigode. Senhores, está começando o primeiro episódio do ano do Papo Bigode. E eu tô muito empolgado para esse ano. Se Deus quiser, esse vai ser o ano
agora
do Papo Bigode. Agora vai, mano. Já tem, graças a Deus, vamos pro quarto ano aí de Papo Bigode.
A gente fala isso então... desde 2020, né? Esse ano vai ser o ano do Papo Bigode.
Na verdade, naquela época, você falava que era os quatro porquês. A gente falou, não, a gente vai virar, vamos virar... Como é que a gente falava?
Seremos maiores.
Vamos ser maiores que...
Nerd.
Bom, e esse ano muito bem acompanhado de logo novo, de tudo novo, só que com meu queridíssimo Menini, que odeia responder os outros no WhatsApp, João. Olá. Pedro.
Meta para 2024, responder as 170 pessoas que estão ali aguardando resposta no meu chat. Como é que vocês estão, gente? Tudo bem? Seguinte, esse é o ano do Papo Bigode. Inclusive, no ato dessa gravação, eu sei que tem muitos ouvintes aqui na expectativa, esperando o episódio. Eles não estão nem vendo o Siban ali no Flow, eles estão querendo um novo episódio do Papo Bigode.
Chris Babsta, Siban. Cara, pior que eu tava vendo agora há pouco o Flow com o Siban. E, mano, tá muito esquisito aqui, ó. Tá legal a tradução simultânea, mas tá esquisito, mano, a voz do... Do Sibão, os caras estavam falando que tá parecendo a do Pablo Vittar, velho. Fala pro Sibão fazer o L.
Mas eu não tô assistindo, nem assisti, eu só vi a thumb.
Thumbnail.
Né? E eu não entendi, meu, quando que surgiu essa moda do fisiculturismo, porque eu, até pouco tempo atrás ninguém acompanhava, recentemente todo mundo tava acompanhando o Mr. Olympia e pra mim surgiu do nada.
Mano, eu tenho uma ideia do que pode ser, lógico, o movimento vem acontecendo durante muito tempo ali, o Cariani, já muito tempo trabalhando ali, aí vem o Ramon Dino, então, o ano passado, na minha opinião, né, que veio os projetos com flow, etc, mano, deu um boom no fisiculturismo muito grande. Então, a onda de marketing que foi colocada no Dino pra ganhar o Mr. Olympia do ano passado, então começou a se surgir, lógico, né? A gente que não tá em academias, que não tem uma proximidade tão grande assim, lógico que não vai ficar sabendo. Mas, cara, o Mr. Olympia do ano passado, minha torcida era 100% pro Ramon, mano. Amassar o Sibam. Só que aí não deu certo, né, mano? O homem é brabo.
Mas era muito nichado. E a impressão que eu tenho hoje é que é mainstream. Assim, o fisiculturismo hoje, no Brasil, ele não é mais um movimento entre aspas, né? Não é um entretenimento underground. Agora é mainstream. Olha quantas visualizações tem no... E, beleza, né? Visualizações simultâneas, pessoas na live. Em qualquer live do Flow vai ter muita gente, mas... Tem muita gente acompanhando o Siban ali, como também teve muita gente acompanhando o Ramon Dino no Podpah, né, que ele foi. Ou foi no Flow mesmo, agora não lembro.
É, ele foi em todos esses aí.
É, mas virou mainstream. E eu não percebi, cara, quando vi, todo mundo já conhecia o Siban. Eu que fiquei boiando, eu conheci o Siban pelo meme do Rodrigo Góes.
Caramba.
É?
Cara, mas teve muita gente que também, cara, conhecia o Chris Bumpster assim. Eu mesmo, eu já conhecia, né? Porque eu acompanhei, assim, querendo ou não, o preparo do Dino, assim, no ano passado pro Mr. Olympia. Mano, eu tava realmente na torcida, velho. Eu queria acompanhar, eu queria saber quem foi que ganhou. Quando eu fiquei sabendo que o Chris ganhou, eu falei, putz, complicado. Mas, enfim, esse ano...
Tiver,
não sei se é todo
é
ano
o ano
que
do
tem.
Ramon Dino.
É o ano do Ramon
É que
Dino.
Nem o Papo Bigode, é o ano do... É o ano do Papo Bigode.
Cara, eu tô muito empolgado pra esse ano. De verdade. Eu tô... Energias positivas. A gente... Na verdade, nada mudou, assim. Eu tô mais otimista, sabe? Eu não vou me frustrar se coisas não acontecer, que a gente não sabe do dia de amanhã. Porém, eu tô feliz com o que eu tô fazendo pro Papo Bigode, sabe? Eu tô gravando de novo, tô feliz. Tô concentrando os meus podcasts, sabe? Então, eu tô otimista.
Eu acho que a gente tem esse sentimento toda virada de ano, né? Toda virada de ano, né? Todo 2024, eu ia dizer. Porque é tanto perrengue na vida adulta, é tanta cobrança, é tanta conta pra pagar, é muitos problemas sociais, profissionais, pessoais, entendeu? Mentais. A gente se desgasta, então a gente tem essa sensação de renovação todo ano. Tenho boas expectativas, né, pra 2024 e espero cumpri-las também, irmão. E com o Papo Bigode, cara, me dedicar mais. Porque eu sei que eu tô devendo, o Ricardo sabe, o Ricardo me incomoda ali no Instagram, me zoou essa semana ali que eu não respondo ele. Eu sei que eu tô devendo. Eu sei que eu já fui mais dedicado pro projeto, principalmente também quando eu era lá dos quatro porquês. Eu convivi isso aí, eu fazendo um desabafo aqui. Pra quem não sabe, eu tinha um projeto, eu tinha os quatro porquês, onde eu gravava com mais três pessoas. E essas três pessoas não eram tão comprometidas com o projeto quanto eu era. E isso me deixava muito frustrado, muito chateado. Então eu imagino a frustração do Ricardo quanto a mim, né, comigo. E 2024 eu vou mudar isso aí.
Cara, em relação à frustração dessas coisas... Não é uma coisa que eu me importo muito, assim, ah, mano, você tem que ir lá e fazer. Não, eu sempre deixei bem claro pra você, ó, eu vou fazer tudo isso daqui, eu só vou pedir pra você fazer isso aqui. Se der pra você fazer, amém. Se não der, amém também, né? Não sou chefe do João, pelo amor de Deus, tá? Mas, lógico, aquilo que eu fiz com o João no Stories foi brincadeira, ele sabe que é brincadeira, né? À toa que o nosso amigo Lucas, do Sessão E6, quando eu publiquei o videozinho, ele falou, mano, eu achei que era um vídeo do Ricardo zoando o João, que ele ia postar. Então, a minha relação com o João, tá tudo de boa, a gente não tem problema nenhum com o outro, tá? Pelo amor de Deus, não pensem em nada errado. Mas é que nem, eu não vou querer me colocar acima de filhos, de trabalho, porque isso é prioridade, né? Até porque a gente não ganha um real com isso. Mesmo se a gente ganhasse, jamais eu ia querer ultrapassar essa linha de família. Não existe isso. Eu entendo como é que é, eu entendo as suas prioridades e pra mim tá tudo certo. Eu só espero que tanto os ouvintes quanto o próprio João entenda que a gente faz na brincadeira.
Por isso que esse cara aí é o melhor, não adianta, né, meu? Ricardo é um gentleman. Meu brother, isso aí, irmão. Dito isso, vamos começar? Primeiro episódio do ano?
Go, go! Bom, o João abriu uma caixinha no Instagram do Papigode, pedindo pra vocês desabafarem lá coisas que vocês... Como é que é, João? Coisas que eles...
Opiniões polêmicas, sabe? Aquela opinião que tu tem até vergonha de dar na mesa de bar, porque tu sabe que vai todo mundo contra ti, que tá todo mundo naquele efeito manada e tu pensa diferente, tu pensa contrário. Então, eu pedi pra vocês só exporem isso. Olha, mandem uma opinião polêmica aí. Nós vamos debater sobre essa opinião polêmica, comentar, vamos dizer se ela é absurda ou não. Tá bom?
Mano, teve uma aqui que eu falei, não é possível que esse idiota comentou isso, cara. Eu fiquei louco quando eu vi, mano. Fiquei louco.
Assim, ó, vocês sabem como é o Papo Bigode, entendeu? Vocês sabem como eu e o Ricardo somos. Então, assim, se vocês se sentirem ofendidos, perdão, mas não vamos mudar. Tem um vídeo do Rogério Ceni, tá ligado? Treinando Fortaleza, ele... Sei que eu sou chato, vou mudar? Não. É isso, entendeu? Nossa, se a gente der uma coisa muito absurda e a gente xingar vocês, problema é de vocês. Vocês que quiseram expor a opinião de vocês aí. Mas eu sei que a galera aqui no Papo Bigode, os ouvintes são brother, eles entendem a zoeira, eles entendem quando a gente acha um negócio absurdo e eles não vão se ofender. Ninguém é ofendidinho aqui.
Eu já vou ler a primeira aqui. Esse moleque falou, eu fiquei com vontade de bater nele, viado. É sério. Eu falei, mano... Não é possível que um moleque desse fale um negócio... Cara, manda esse aí. Deve ser geração Z. Esse idiota falou... R9 nunca foi tudo isso. Não tem nem 300 gols na carreira. Mano.
Eu prefiro ser surdo do que escutar uma merda dessas, né, meu?
cara.
Não, não tem nem como...
Tá, assim, ó, primeiro que...
Mano!
Ele não tem nem 300 gols na carreira, né, o Ronaldo.
Cara, isso, futebol... fenômeno.
Puta que pariu, mano. Vamos lá, vamos lá. Geração,
cara,
total, geração Z, porque assim, ó, ele tá, mano, se baseando somente por estatísticas, como se futebol fosse somente estatísticas e não é, futebol é arte e o Ronaldo é fenômeno, ponto. Como se fosse só números que definissem tudo. Mas beleza, cara, falando do Ronaldo, o Ronaldo nos anos 90 ele jogou pelo Cruzeiro, PSV, Barcelona e Inter de Milão, e ele tinha uma média de um gol por jogo. Então já cai por terra toda essa tua teoria aí, irmão. Só que seguinte, talvez tu não saiba, porque tu é muito novo, mas o Ronaldo ele teve uma lesão fodida no joelho. Uma lesão que, cara, não sabia nem se ele ia voltar a correr. Quem dirá jogar futebol? E o cara voltou
ele
a jogar...
Ele contou essa história. Ele contou essa história no Flow, velho. Que ele falou que ele movimentava, acho que 90 graus a perna.
Sim, ele só conseguia dar um trote, eu acho, ou nem isso, alguma coisa assim. Então o cara conseguia só caminhar, meu, com a lesão. Não sabia nem se ele voltaria a jogar futebol. E ele não somente voltou, mas ele voltou sendo campeão da Copa do Mundo, cara. Fazendo 2 gols na final, sendo bola de ouro, ganhando a segunda bola de ouro dele, entendeu? E cara, a última Copa que a gente venceu foi graças ao Ronaldo. Ai, tem gente que merece mesmo o Richarlison... Gabriel Jesus,
cara,
Matheus
Cunha. Eu também acho. Neymar, sinceramente, é esses caras que esses malucos merecem. Sabe por quê? Porque, assim, mano, eu vou só falar, antes de eu começar da Hate Kit aqui, que essa patifaria que esse cavalo falou. Ó, o Ronaldo passou só por alguns times e olha o que ele fez. Pelo Cruzeiro, 47 jogos e 44 gols.
Caralho.
Só isso. Só isso, tá bom? PSV, da Holanda, né? Sim. 57 jogos, 54 gols. Barcelona, 49 jogos e 47 gols. Internazionale, 99 jogos e 59 gols. Isso porque ele ficou lesionado, queria ser lesionado lá. Aí ele foi vendido pro Real Madrid. Real Madrid, 177 jogos e 104 gols, mano. Aí ele voltou pra Itália. Milan, 20 jogos e 9 gols. Aí depois Corinthians, 69 jogos e 35 gols. Cara, só ele não fez 300 gols na carreira. Mas ele não conseguiu fazer 300 gols, mas ele conseguiu ganhar 3 bolas de ouro, cara. Tem uma Copa do Mundo. Me fala quantas bolas de ouro o Neymar tem, quantas Copas do Mundo. Não tem, né? Vinícius Júnior tem quantas? Nenhuma. Rodrigo? Nenhuma. Casemiro? Nenhuma. Thiago Silva? Nenhuma.
É isso. Acho que tu definiu muito, cara. Ele não tem 300 gols na carreira, mas ele tem um pouco mais de 300 jogos na carreira. Voltou lesionado, uma lesão que... Essa lesão no joelho, cara, qualquer jogador que tem qualquer lesão com muito menos gravidade, não volta jogando bola no nível que o Ronaldo voltou. Ele voltou ganhando Copa do Mundo, irmão. E o cara velho, gordo, veio aqui pro Corinthians e ganhou Copa do Brasil.
E lembrando que o Ronaldo, foi naquela Copa do Mundo que ele fez 9 gols?
Sim.
9 gols. Em quantas partidas? 6 partidas ou 5 partidas?
Não, foram 8 partidas. 8 partidas, 8 gols. Em Copa do Mundo.
Entendeu? 9 gols.
Ele era até pouco tempo o maior artilheiro de todas as Copas.
Cara, como é que um cara desse fala... Não, ele falou isso realmente pra gente trocar soco. Porque, mano, o meu pai, verdade. Meu pai tem uma camisa do Fenômeno aqui em casa, né? Na época que ele jogava aqui no Corinthians. Mano, quando a gente vai pro estádio, eu sempre vou com aquela camiseta do Corinthians, mano. Porque os caras olham pra aquela camiseta original, os caras já batem o olho e falam, caramba, mano, aquela aí original, mano, do Ronaldo, viado. Você não tá ligado, viado, o que que é isso? É poucos, mano, que tem um negócio daquele. O negócio é raro, mano. Irmão, o melhor... Foi o que o Maradona falou, se não fosse pelas lesões... O Ronaldo, fenômeno, não teria ninguém, nem Cristiano Ronaldo, nem Messi a conseguir bater o cara.
Ninguém, mano. ninguém.
Isso não é puxando o saco porque ele jogou no meu time ou por ele ser brasileiro. Não, porque o cara era bom jogando, velho. Você vê os highlights dele, ou pode ver o melhor jogo que ele fez na carreira. Mano, o cara comia a bola, o cara era rápido, jogava com as duas pernas, você vê o comentário dos caras, vê o que ele podia fazer, mano. O cara era muito à frente do tempo, mano. Infelizmente, se não fosse pelas lesões...
Cara, tem um vídeo muito bom, que é antes da final da Copa de 98, os jogadores franceses, né, os zagueiros franceses falando...
Isso!
Conversando, né, como parar o Ronaldo, eles falam assim, pô, o cara passa o pé por cima da bola, esconde a bola, usa o corpo e parece que ele some. E aí ele passa por ti, a bola some e parece mágica. É muito bom, cara, é muito bom. Então, mano...
Aí sabe o que eu tenho no meu time de 9 hoje? O Iroberto. Tá aí um centroavante pra ir pro teu time, seu bosta. Tá aí, ó. Excelente centroavante. Excelente centroavante.
Quem é o centroavante pro teu time, irmão? Porque,
mano,
assim...
Ele é...
Não, me diz hoje... Falando sério, me diz hoje um centroavante no mundo que bateria o Ronaldo. Hoje, atualmente. Entendeu? Hoje o melhor centroavante do mundo é o Haaland. E o Haaland, ele não amarra... E com todo respeito ao Haaland, sou fã do Haaland, não amarra a chuteira do Ronaldo, irmão.
Concordo. Mano, eu vou dizer mais. Pegar o Ronaldo Fenômeno no auge e o Cristiano Ronaldo no auge... O Cristiano Ronaldo, desculpa, não chega no pé dele.
Não chega, mano. E eu sou fã do Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo...
Eu também. Eu gosto mais do Messi, confesso. Mas o Cristiano Ronaldo é um absurdo, mano. O cara é uma máquina. Mas eu vou te falar, mano. O cara que fala um negócio desse... Mano, o Ronaldo Fenômeno por 2 anos seguidos foi melhor do mundo. 96, 97 e depois em 2002, velho. Meu Deus do céu, mano.
Vamos lá. Manda a próxima aí que eu já começamos.
Ficamos esculachando esse trouxa por 15 minutos aí.
Não, esse aí não volta mais a escutar o Papo Bigode.
Bom, João, um menine misterioso mandou assim pra gente. Opinião polêmica. Eu acho que tá demorando pra sair a camiseta do Papo Piroca. KKKKKK. Ah. Um menino misterioso, que a gente não vai falar o nome dele.
R$2 é um menino misterioso. Mas falando sério, se a gente angariar fundos aí, a gente consegue fazer umas camisas do Papo Bigode e vamos sair distribuindo para os nossos fãs. A Gabriela vai ganhar um. O dela tá reservado.
É, até porque foi ela mesmo que comentou isso aqui, né? Foi
ela que fez essa pergunta. Só pode ter sido ela, né?
Só pode ter sido ela. A Gabriela, um beijo pra você, tá, minha amiga? Olha, na camisa do Papo Piroca eu vou deixar pra você fazer. Agora do Papo Bigode, quem sabe um dia eu penso em alguma coisa.
Boa.
Pra fazer. Muito, 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 muito em breve a gente vai desenrolar. Uma pessoa que falou assim: o Lula continua péssimo.
Ah, irmão. Cara, eu vou falar assim, ó, desde, sei lá, desde 2013, com aqueles movimentos de vem pra rua, né, todo mundo virou politizado. Cara, o Lula tá com o cu cheio de grana, Bolsonaro tá com o cu cheio de grana, esses políticos estão com o cu cheio de grana. E pra nós, que a gente é pobre, irmão, então independente de quem tiver no cargo na presidência, hoje em dia presidente também não manda mais em porra nenhuma.
É verdade.
Cara, quem tiver, independente de quem tiver lá, irmão, a gente tem que trabalhar da mesma maneira. A nossa segunda-feira continua a mesma, entendeu? A única diferença é que a gente não sabe se tem um ladrão ou um retardado mental na presidência. Essa que é a diferença.
É verdade.
Ah, eu não gosto de discutir muito política, assim. Discuto ideologia, discuto questões ideológicas, assim, porque, entendeu? Acho que aí é necessário cada um ter sua opinião, seu embasamento, mas política é todo mundo da mesma laia.
Cara, eu vou falar uma coisa muito importante. Eu recentemente, agora, hoje, né, o dia que a gente tá gravando isso aqui, eu publiquei no meu stories o seguinte: o Brasil é um grande The Office. Aí você chegou a ver. Cara, se pegarem a introdução do The Office, colocar o Lula, esses caras tudo lá de dentro, mano, você chora de rir, cara, porque chorar a gente já tá chorando. Tem que rir. Pô, só botar a trilha do The Office e deixa rolar. Você só vai dar risada. Porque o Brasil é um grande The Office, cara. Principalmente a polícia. A política. Polícia? Polícia não. A política. Bom, a próxima pergunta não. O próximo desabafo desse cidadão aqui. Isso aqui o João vai gostar e eu discordo fervorosamente. O cara botou assim: WWE é melhor que o UFC. A cabeça de Nipik.
Não, tem uns aí na página. Cara, mas não é que eu vou gostar, não. Eu não acho... Eu acho que comparar WWE com UFC, Pro Wrestling com MMA, é uma comparação totalmente ilógica. É que nem tu dizer que futebol é melhor que basquete, por exemplo. São esportes diferentes. Mas tu pode dizer assim, ah, mas ambos são lutas. Não, não. MMA é luta. Entendeu? E pro wrestling, WWE, AEW, enfim, é entretenimento, sabe? Tem as lutas ali coreografadas com um vencedor pré-determinado, mas assim, é teatro, tem as suas histórias, tem as suas, os seus segmentos, né? Não que no MMA também, de certa forma, não tenha, que existe lá o trash talk, existe lá as rivalidades, teve agora o Poatan e o Adesanya, mas assim, são coisas totalmente diferentes, irmão. E aí é um gosto adquirido, é aquela coisa, é que nem tu pode dizer assim, eu prefiro assistir basquete do que futebol, eu prefiro jogar tênis do que jogar vôlei. Aí é diferente, sabe? Não dá pra dizer que uma coisa é melhor do que a outra. Nisso, eu também prefiro pro wrestling, mas assim, atualmente tá muito chato. Atualmente, tu assistir WWE é de cair o cu da bunda, cara. As histórias ruins, as lutas ruins, os atores lá não são nada carismáticos, né? Só tem personagem ruim. E o UFC também tá meio que num limbo agora. Eu gosto muito de UFC, vai ter o evento agora que é pra ser o UFC 300 e não tem nenhuma luta boa confirmada, né? Mas atualmente, pô, não tem nem o que falar. O UFC tá muito mais chamativo e atrativo do que WWE, por exemplo.
Cara, eu nunca gostei da WWE. Eu lembro de uns moleques na minha sala na escola. Mano, eles discutiam muito, assim. Falavam de uns caras... Não, Roman Reigns. Sei lá como que é o nome. Aquele malandro que aparece dentro do caixão. Aquele maluco do chapéu e sei lá quem. Mano, os caras faziam mó show, velho. Ia no show aqui no Brasil que teve na época. Curtiu pra caramba. E aí eu fui ver uma história da WWE na época. Eu falei, mas que bosta. Não tem graça nenhuma. E eu não entendia nada. Mas aí, tipo... Aí eu lembro que um colega meu, Wesley... Inclusive, um abraço, Wesley. A gente chama ele... chamava carinhosamente Swag. Ele me explicou o que que era, falou dos personagens, falou isso e aquilo. Aí eu passei a me interessar mais. Eu parei de olhar com olhos de julgamento, sabendo que aquilo é coreografado. E falei, mano, vou tentar acompanhar um pouquinho. E eu acabei gostando, mano, de verdade. Os meus dois personagens, assim, favoritos é o Seth Rollins. Seth Rollins. Sim. E o Andy Orton.
Sim, sim.
Acho que é os dois personagens que eu mais gosto, que o Indy Orton, ele tem uma pose que eu acho muito louca, mano. Ele para assim lá em cima, assim, faz um ritmo, faz uma parada, que eu falo, maluco? O cara parece uma estátua, viado, você é louco?
Eu acho que a galera começa a gostar mais de WWE, por exemplo, quando eles compreendem que o negócio é um teatro. Quando eles entendem que, assim, ó, é um teatro, sim, os caras têm que ser atletas, né? Eles fazem muito, muito, muito movimento ali, se machucam pra caralho. Ah, mas não é de verdade igual ao UFC, mas vai fazer o que eles fazem pra tu ver. Irmão, aquilo ali é foda, né? Mas quando tu compra e começa a entender que vai muito além da luta em si, mas tem as promoções, né, tem as rivalidades, tem a música de entrada que é da hora, as roupas, que cada um usa uma roupa característica do seu personagem, cada um tem uma taunt, que eles chamam, que é a pose, né, essa que tu citou do Orton, né, o John Cena tinha o You Can See Me, né, que ele passava a mão na cara, assim, na frente do rosto.
John Cena, pam, pam, pam.
Então, quando tu compreende, assim, quando tu entende mais ou menos o que é a WWE, o que é o wrestling, tu passa a gostar um pouco mais. Mas, claro, não dá pra comparar com o UFC, é uma coisa totalmente diferente. Embora, meu, o UFC também faz tempo que não me agrada, assim, sabe? Recentemente aí teve uma luta muito foda, mano. Recentemente, faz alguns meses aí, mas é o Volkanovski contra a segunda luta deles, né? Volkanovski contra o cara lá da. O russo lá, tu sabe o nome ou não, Ricardo? Tá, não manja também, esqueci o nome do cara, é um nome totalmente complicado.
Sei lá, man.
É o Makhachev, na verdade.
Islam Makhachev.
Esse Makhachev, ele é muito brabo, irmão. Ele é assim, ó, ele ganhou do Charles do Bronx. Aí o Charles Oliveira ia lutar de novo com ele, mas machucou o supercílio, alguma coisinha. E aí ele lutou contra o Volkanovski. Cara, muito foda, muito foda. Mas assim, é a única coisa que me agrada, assim. E o Poatan, que é brasileiro, que eu gosto. Mas eu também não acompanho muito. O Diego que gosta, né? O Diego foi no evento que teve aí no Brasil.
Mano, o Diego gosta muito de UFC. O Diego e nosso amigo também, o Gustavo, eles... Mano, eles amam isso aí, cara. Só que, cara, na época que eu acompanhava o UFC, era na época que eu realmente gostava, eu torcia, mano. Que eu gostava muito de ver exclusivamente só dois lutadores. Que é o Anderson Silva, que eu adorava ver o Anderson Silva, e o John Jones. Esses são os únicos caras que eu gostava de ver. O John Jones, eu achei ele um absurdo, mano. Ele é um cara muito sensacional. O Anderson Silva lutando, mano, foi mágico, velho. Cara, e pior que eu vi, eu tava vendo ao vivo aquela luta que ele quebrou a canela, velho. Ao vivo.
Ah, eu vi ao vivo ali também.
Putz, que horrível, mano. Aquela última luta que ele lutou lá no UFC, eu vi, pra mim ele entregou aquela luta ali, que ele deixou o queixo pro cara bater. Que nada a ver, uma bosta.
Ô, meu, eu acho que se existe um GOAT no UFC ou no MMA é o John Jones. Na luta em si, eu já não sei, porque daí, né... Tem o Pride, tem... Mas o Diego aí, que se ouvir esse episódio, pode responder pra gente melhor. E quem sabe um dia a gente grave sobre o UFC, que os ouvintes pedirem, e aí a gente chama o Diego aí, o bom Foi filho da casa torna.
Cara, eu só queria falar dar um adendo aqui. Por que que eu gosto do Seth Rollins? Porque ele é um puta de um babaca. Porque ele é um puta de um babaca. É por isso que eu gosto dele. Cara, eu lembro... De uma cena do WWE que tá tipo aquela. Como é que fala? Aquela maleta tá lá no alto, assim, os caras ficam tentando subir pegar a escada ali, tal, 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 tal. Acho que era o cinturão que tava pendurado, era no WrestleMania.
Não, deve ser a maleta, mano. Ah, se era. Não sei, pode ser a maleta.
Eu acho que era o cinturão. Eu não lembro. Cara, eu lembro assim que do nada os caras estavam se matando lá, pá, lutando. Do nada apareceu o Seth Rollins e correu, pegou a escada, subiu, pegou a maleta e meteu o pé. Eu falei, mano, gostei desse cara, puto otário. É esse cara que eu vou virar fã, velho. Muito bom, cara. E eu queria saber, por que que tu gosta daquele The Miz lá?
O The Miz, ele é um... Não, não gosto tanto dele, pra ser sincero, mano, mas ele é um trash talk bacana, assim, no Pro Wrestling, na WWE em si, né? Gostava das promos antigas dele. E ele foi um cara que, só pra entender o contexto, teve um período ali na WWE, transição ali da Ruthless Aggression pra PG era, que o John Cena dominava, entendeu? O John Cena era o cara mais popular, ele ganhava de todo mundo. Porque, de certa forma, o vencedor, ele meio que é pré-determinado pela popularidade do lutador. Então, se o cara for muito popular, o público sempre vai querer que ele ganhe, entendeu? E o The Miz, ele não era um cara assim que era atlético, tinha muito talento no ringue, mas ele era tão trash talk, cara, que através do trash talk dele, ele conseguiu sustentar uma rivalidade com o John Cena ali em 2011, mais ou menos, 2010, agora não lembro o ano, 2012, enfim, aquele período ali, por isso que eu gostava dele. Ele tinha umas promos legais, umas promos engraçadas. Mas, enfim, não é o cara que eu sou fã mesmo. Tem tantos caras, sim, mas é que eu curto os caras das antigas, da Attitude Era ali, então, Steve Austin, o Triple H, o Shawn Michaels, entendeu?
Então lembrar o nome desse cara aí. Mano, mas eu tenho uma pergunta, que eu não sei se isso é verdade ou não, tô tirando isso do meu rabo. Os títulos também são combinados, ou tipo assim, a luta em si é coreografada, mas é quem desiste primeiro, já tá pré-determinado quem que vai ganhar, como é que funciona? Eu nunca
Não,
sei.
na verdade é o oposto. As lutas elas não são coreografadas em si, eles não definem, eles não ensaiam toda a luta. Eles vão no feeling mesmo, entendeu? Eles vão improvisando na hora, claro, que eles treinam muito juntos e cada lutador tem também os seus golpes em si, eles se conhecem bastante, mas o resultado é determinado antes. Então eles já sabem quem vai ganhar antes, entendeu? Já aconteceram situações de no meio da luta eles decidirem mudar. Tem uma luta que é do Hulk Hogan contra o The Rock na WrestleMania 18, que era pro Hulk Hogan ganhar, entendeu? E no meio da luta ali os caras lutando e pô, luta foda pra caralho, uma das mais lendárias assim da WrestleMania. O Hulk Hogan chega no The Rock e fala: "Não, ó, vamos mudar aqui, eu quero que tu ganhe. Tu vai ganhar esse negócio", entendeu? Mas enfim, é pré-determinado antes o vencedor.
Ah, que bosta, não sabia não, que chato.
Não, mano, é tri. E aí é o que eles chamam de bucagem, né? Só que muitas vezes essa bucagem é mal feita, né? Então, muitas vezes a WWE coloca ali um lutador que nem é tão popular assim para vencer, ou o cara que ganha só na trapaça. Na época que o John Cena dominava, era chato demais porque ele nunca podia perder de forma justa, entre aspas, assim. Sempre tinha que ter uma trapaça para ele perder. O outro lutador sempre tinha que trapacear, enfim, mas é muito louco. Mas, cara, eu vou te mandar ali alguns links de uns pay-per-views tri, assim, que foram massa, assim, na época ali dos anos 90, 2000. Tu vai ver que o negócio era brutal. Anos 90, o negócio era brutal. Os caras lutavam, se ensanguentavam tudo, sabe? Virado em esteroide anabolizante, todo mundo. Porrada comendo solta. Eles eram brigados nos bastidores, assim, teve um período legal, assim, do Pro Wrestling.
Próximo desabafo aqui é desse malandro que falou assim: Tiringa não tem graça, saturado já. Eu confesso que eu era muito viciado no Tiringa, assim. Eu não perdia um vídeo. Ali, 2020 e 21 foi o ano que eu acho que eles mais bombaram, assim, no YouTube. Eles me salvaram. O Charles e o Tiringa me salvaram. Eu tenho um carinho muito grande por eles porque eles faziam live para as pessoas que estavam em situações difíceis ali, tá passando por uma bad vibe. Eu era uma dessas pessoas, eu tava numa ansiedade full power porque eu tava trabalhando de casa e meu chefe era um puta de um otário, cuzão. E aí eu morria de ansiedade, mano. E aí, cara, às vezes quando não tinha vídeo deles, eu colocava uma live que eu já repetido. Pra mim conseguir ver e me acalmar, cara, tu acredita? Então eu tenho um carinho muito grande por eles. Mas aí cada um, né? Que é só não consumir mais conteúdo dele que vai parar de ser saturado pra ti.
É, meu, eu vou te dizer, tem coisas que. É que assim, de certa forma é um meme, né? E o humor, ele sempre vai ter um prazo de validade. Só que eu acho que tem coisas que saturam muito mais do que o Tiringa, entendeu? Eu ainda acho engraçado, volta e meia, vem alguma coisa do Tiringa ali, eu acho engraçado. Tem coisas assim que, pra mim, na.
Mas sabe o que que é? É aquela coisa no Tiringa ali, no canal Comédia Selvagem, porque eles estavam postando todo dia, velho. E aquela coisa, você acaba enjoando querendo ou não. Eu nem vejo mais o Tiringa, às vezes eu vejo uma coisinha ou outra. Mas já saturou porque, mano, não tem mais graça. Porque é todo dia postando vídeo. Se for um vídeo 3 vezes na semana, não cansa. Você quer assistir, você fica na ansiedade de querer consumir o conteúdo, você vê uns antigos, vê os novos. Na época que o Charles trollava ele, falando de lobisomem, se vestia uma fantasia ou outra, cara, aquilo era. Eu chorava de rir, porque eu realmente acreditava naquilo, porque o medo do Tiringa era real. Só que virou teatro, né? Por isso que saturou. Eu tomei o saturado porque virou teatro. E deixou daquela coisa mais inocente de ser feita pra virar uma coisa saturada realmente. Então eu só parei de consumir, eu consumo quando eu tenho vontade, e aí não, eu não fico saco cheio rápido.
É, eu ainda vejo graça, cara. Quando tem aqueles palpite da Bet lá, e eles perguntam pro Tiringa o resultado e ele acerta, eu acho engraçado.
Bom, próximo desabafo aqui. Possivelmente é de um corintiano ou de um... Eu acredito que seja de um corintiano, botou assim: Palmeiras não tem mundial, 51 é pinga.
Ah, é, 51 não existe, irmão. É 51 não existe. É, balela.
Isso aí é, pelo amor de Deus. Não, cara, é, fala, não. Os caras têm orgulho de colocar lá no estádio dele, no estádio deles, primeiro campeão mundial, 1951. Não era campeonato mundial, velho. Não é mundial, mano. Irmão, não inventa que não é. Os caras sabem que não é, velho.
É assim, cara. É complicado. É complicado porque o meme é tão grande em cima deles que eles têm que achar alguma... Sabe, alguma coisa pra se amparar. Só que assim, eu tenho raiva de quem fala que o Intercontinental, né, o Mundial antes dos anos 2000 não era Mundial também. Porque era, cara. Era o Mundial da... Ah, mas não era. Era Mundial da época. Ah, mas não disputavam todos os países. Daí, meu, tem Copa do Mundo aí que o Brasil ganhou que também não jogava time africano. E ninguém fala que o Brasil não é penta, entendeu? Agora 51 é pinga.
Que o meme continua, né? Até porque no site lá da FIFA tá lá escrito lá: primeiro campeão do mundo, quem? Coringão em 2000. Então, beijo na bunda, um abraço, um beijo a todos e vai Corinthians. É, bom, o outro fulano, o mesmo fulano, simplesmente falou assim: MPB é uma merda. E eu concordo.
Que louco, cara.
Cara, é muito ruim MPB, desculpa. Não dá. Não dá, MPB é muito ruim.
Caetano Veloso é ruim?
Mas péssimo. Pelo amor de Deus.
Eu, Tim Maia?
Não gosto.
Louco.
Cara, ó, pra não dizer que eu não gosto de uma música do... Eu gosto de uma música do Caetano Veloso, que é aquela Sozinho. Acho que é assim. Às vezes no silêncio da noite... Eu fico imaginando nós dois. Eu fico ali sonhando acordado, juntando o antes, o agora e o depois. Essa música é boa.
Até arrepiei aqui.
Calma, cai tudo demais. Depois eu te mando a foto do meu pênis.
Que isso, cara. Lá eu...
Cara, não, eu particularmente não gosto de MPB, eu compartilho da música desse, com esse cara aqui. Ruim demais.
É, eu gosto.
O João gosta, o João escuta Trem Bala, escuta Garota Veneno, Menina Veneno. O João não, gosta dessas coisas aí.
Calma aí, Trem Bala. Trem Bala não dá, irmão, tu tem limite.
Não, o João gosta também de O Sol. O Sol, tica liga aqui, cara.
Cara, O Sol é o mais chato que eu escutei na minha vida. E essa porra não. Tu escuta uma vez, ela não sai da tua cabeça.
É verdade.
E o pior é que é o seguinte: o Vitor Clay é gremista. Então, sempre quando tem aniversário do Grêmio, eles colocam um vídeo do Vitor Clay tocando O Sol com a camisa do Grêmio. Ah, querem me foder, né?
Cara, eu amo quando o João da Rede Kit, cara. Eu acho muito bom.
Mas O Sol não dá, irmão. Não dá.
Eu não sabia
dá.
Que ele era gremista, não, mano. Da hora.
É, ele é... Da hora que não é teu time, né?
Ah, eu por queria mim, Pablo Vittar tá pro Corinthians, mano.
Não, também. Nenhum dos dois é músico, né? Pelo amor de Deus.
Cara, vai ter uma pergunta aqui. Você vai ver. Ah, uma outra pessoa desabafou aqui também, falou que funk é um lixo e eu também concordo.
Ah, se tu for reparar na letra, sim, né?
Se for pra reparar em tudo, né, velho? Não tem nada de bom. Ruim demais da conta.
Para, meu. Bailezinho aí em Diadema, até meia-noite elas não pagam. Eu sei que tu
até
frequenta.
Até meia-noite vai até 4 horas da manhã, man.
Não, até meia-noite elas não pagam.
Ah,
elas...
tá. Até... Ah, tá. E Iris?
Aí, depois, irmão. Depois é 500 conto a entrada pra... pra... É, mas, oh, meu, eu gosto de funk, cara. Eu gosto de funk. Claro, se for reparar na letra, não é aquela coisa que eu coloco no meu fone de ouvido e vou pro trabalho escutando de forma introspectiva, mas... sei lá, tô num rolê, tô na, com a galera, tô numa festa, tá tocando, eu danço, irmão. Não tem galho.
Olha, eu nunca gostei de funk, cara. Nunca gostei de funk, de verdade. É um estilo musical que eu sempre detestei. Nunca gostei. Nossa, sempre... toda vez que eu ia, às vezes, pra algum rolê com os meus amigos... Tava tocando funk, se a gente tava no HP, tava tocando funk, cara, eu não consigo. Eu me senti. Era um ambiente que não era pra mim. Então, bem antes de eu ser crente, eu não gostava. E agora, sendo crente, pior ainda. Para o próximo desabafo aqui.
Manda.
A pessoa mandou assim: fico pensando quando foi que as músicas. Aí ele botou entre parênteses: de todos os gêneros. Ficaram tão ruins?
Porra, mano.
Eu tenho uma opinião muito, muito, muito concreta. Você vai nos anos 90, no Brasil, tá? Vamos falar de MPB. Você vai nos anos 90, 80, você vai ver pessoas que têm talento cantando. Eu vou pegar uma mulher marrom. Mano, o que que essa mulher cantava? É um absurdo, irmão. Mas assim, talento cantando. Talento. Você cantava com a voz, você não cantava com autotune. Você pode até pegar Caetano Veloso. Não, Caetano Veloso não. Vamos pegar a Marrom. Deixa eu ver. A Chintãozinho Chororó. Bruno e Marrone. Eram pessoas que cantavam. Cantavam, não cantam ainda, né? Bruno Marrone tá vivo. Que tem talento, cara. Que tinham voz. Que sabiam cantar. Hoje em dia. Eu não sei o que aconteceu. É uma opinião muito sincera. Eu não vou dizer que eu não consumo música de hoje em dia. Eu consumo. Mas o talento acabou. Você não vê mais cantando com a voz. Você vê, principalmente hip hop. Não é hip hop, como é que fala? Esses caras que só usam autotune, Matuê, esses malandros. O trap.
Tamo
cara,
trap.
O que é aquilo? Os caras só usam autotune, o funk também. Eu não vou dizer que eu não consumo, tem pouquíssimos eu consumo. Mas é tudo igual. Não tem mais talento na voz, mano. Você vê cantor sertanejo por aí, não tem talento na voz mais igual os antigamente. Eu não sei, realmente eu não sei o que tá acontecendo com as músicas, cara. Você pega Whitney Houston, Michael Jackson, Beyoncé. Mano, essas pessoas cantam ainda, né? Menos o Michael que morreu. João, é uma opinião muito sincera. Eu não sei o que aconteceu. O próprio Justin Bieber, que canta bem. A Justin Timberlake. Cantores, assim, renomeados. Que tá vindo uma geração que só usa autotune e fica com a voz... Não dá pra entender. Não tem mais talento na voz, tem autotune. E é ruim pra cacete, não preciso nem falar de Pablo Vittar. Sério?
Pô, meu, aí eu vou discordar, porque eu acho que é muito papo de tiozão falar que não existe música boa como antigamente. Porque tem muita gente que tem essa opinião e não consome música atual. Se a gente for pegar ali, mano, o trap, beleza, o trap é um movimento relativamente novo. Mas que a essência dele é justamente o uso do autotune. Mas tem rappers que continuam fazendo música em alto nível. O Run The Juice, Run The Juice?
Quem é esse malandro?
Esse que é o detalhe. Hoje, tu pode até dizer assim, não existe música boa. Só que elas não são tão consumidas quanto antigamente. Porque talvez o que esteja hoje na grande mídia... Realmente, sejam artistas que não são tão talentosos, sabe? Mas existe ainda muita música de qualidade. Tem uma rapper chamada Little Sims. Cara, ela é fenomenal, mano. Bom, ela tem uma voz, assim, linda, linda, linda. Mas ela não tem a popularidade que, por exemplo, sei lá, Nicki Minaj tem.
É o que eu tô falando. Cadê o talento? Não tem talento.
Cara, tem, mas ele só não tá no mainstream.
Então, João, isso. É o que eu tô dizendo. As pessoas que estão no mainstream não têm talento. As pessoas que têm talento não são consumidas. É por isso que eu tô. É por isso que o desabafo aqui que a pessoa falou. O que que tá acontecendo com as músicas? As pessoas estão deixando de consumir música de verdade pra consumir isso que tá agora. Entendeu?
Entendi, entendi.
Você vai escutar uma pessoa que escuta funk. Desculpa, você vai ver um funkeiro tentando cantar. Não canta. É uma opinião sincera, não canta. Se esforçando pra cantar, as pessoas falam: caramba, esse cara canta pra caramba, mané. Pô, vai ver aquele cara do Raça Negra cantando.
Não, mas é que... se tu for pegar, assim, cê funk...
Tá entendendo o que eu tô falando?
Funk, não, não, é que artista de funk nunca teve um genuinamente talentoso, né, cara?
Cara, eu acho que o único que trabalha com a voz, que ainda tem alguma coisa, é o MC Livinho. Que ainda ele tenta, ele trabalha com a voz. Você vê que as músicas dele... teve um tempo atrás que eu fui ouvir, que ele faz melodia com a voz, entendeu? O outro é baixaria, mas enfim, não exclusivamente no funk. Eu tô batendo em todo mundo aqui, eu não tô nem aí. É minha opinião e dança, eu não concordo, o problema é teu. Mas tem muita gente talentosa que não é ouvida. E aí precisa fazer uma outra coisa pra tentar se encaixar no meio, sabe? Eu vou pegar um talento ainda muito grande que ainda bomba, a Beyoncé. Mano, a Beyoncé lança um álbum. Eu não consumo música dela mais. Mas ela lança um álbum, o mundo inteiro vai parar pra ouvir, cara. Porque você vê qualidade, você vê uma pessoa que sabe cantar e que entrega o prometido. Que é uma música audível, que você vê uma pessoa cantando, não é uma voz distorcida. Como disse, é uma coisa de gosto, né? Meu irmão só escuta trap e eu não vejo diferença nenhuma neles. De verdade. Meu irmão fala: não, essa música aqui é boa. Aí eu vou ouvir, é uns... Aí ele vai colocar outra... Eu falo: mano, entendi nada.
Não, eu te entendo, eu te entendo. Concordo. Concordo em partes, assim. Acho que... O que tem hoje no mainstream, entendeu? Não é muito chamativo. Deixa eu dar um exemplo aqui, sei lá, de rock, por exemplo, de pop. Colocar um pop indie, entendeu? Certo? Certo. Quem que é o artista de pop indie beirando ao rockzinho ali? Pop rock. Quem que é o cara do pop rock hoje atualmente? É o tal do Harry Styles, certo? É ele que tá no mainstream. Pô, eu... Posso citar aqui, cara, pelo menos uns 8 artistas que...
Foi o que fez parte do grupo... Mesmo... Do grupo lá, do... One Direction?
Esse mesmo.
Ah,
não,
tá.
Ele lançou aquela... As it was... Que puta que pariu, tocou em tudo quanto é lugar. Cara, tem, sei lá... Phoebe Green, Remy Wolf, Cimet, Rodrigo Amarante, Muna, Nick Cave... você sabe, Black Country, New Road, Perfume Genius, tem uma galera, cara, tem muito artista do mesmo gênero que fazem músicas assim, ó, infinitamente melhores do que as do Harry Styles, que lançam discos muito melhores do que os discos do Harry Styles, mas é o cara popular, entendeu? Não adianta. Rap também, entendeu? Rap também, cara. JPEG Mafia, Run The Jewels. Só que são caras que não estão no mainstream. Tyler, The Creator. São caras fenomenais, mas não estão no mainstream como deveriam. E aí eu concordo. Rock, nossa, mano. Se a gente for pegar hoje artista de rock, até hoje, cara, que, sei lá, quem é que faz sucesso? Me diz uma banda de rock que faz sucesso hoje.
Mundialmente conhecida?
Cara, vou te dizer uma, e é ruim. É ruim. Eu esqueci o nome, peraí. Mas é os italianos lá. Como é que é o nome? Maneskin. Nossa,
Maneskin.
É muito ruim.
Faça a menor Maneskin. Ideia.
Ah, eles lançaram aquele cover do Begging, né? Because I'm begging.
Ah, tá.
São terríveis, cara. Eles são péssimos. Eles são péssimos mesmo, entendeu? Tem outras 15 bandas de rock atualmente que são muito melhores do que eles, mas não estão no mainstream hoje, entendeu?
Ah, mano. Putz. Falar de música é aquela coisa. É que nem cu. Cada um tem o seu. Eu entendo quem consome Pablo Vittar, Trem Bala, Caetano Veloso. Entendo. Respeito. Não concordo que é ruim. Na minha opinião. Mas respeito. Tá ok. Pode escutar. Ninguém, eu não vou te impedir de escutar isso. Mas competir com música, com músicos de verdade. Ah, é, com não, música, mano, de verdade não. Mas assim, talento é outra fita. É outra fita, não tem conversa.
Mas assim, ó, tanto é que assim, qual que é a expectativa de surgir, sei lá, um novo Michael Jackson? Um novo Beatles, um novo Queen? Não vai, nunca mais. A impressão é que morreu, já era. Nunca mais vai surgir um cara tão grandioso quanto o Michael Jackson. Nunca mais vai surgir uma banda tão grande quanto Queen, quanto Rolling Stones, entendeu?
Irmão, sabe um cara na música pop mundial, que é mundialmente conhecido, que canta muito bem, que até poderia chegar no nível do Michael? Isso eu tô dizendo sem demagogia. É assim, um cara que eu sou fã, que eu gosto das músicas dele. Bruno Mars. Eu acho que até poderia chegar. Eu acho que poderia chegar. Mas...
Não.
Mas sabe por quê?
Com todo respeito... Não, cara, não.
Eu
não,
acho
não.
Que sim.
Com todo respeito.
Eu acho que sim.
É bom, tá? Fez aquele projeto lá, Silk Sonic. Legal, beleza. Mas não chega... Tá anos-luz atrás do Michael Jackson. Anos-luz atrás.
Mas sabe por quê que eu acho que pode chegar? Ah, mas se quiser, mas eu acho que não sei se vai dar tempo mais, né?
Não, jamais vai, jamais.
Mas é porque o estilo da carreira é diferente também. Não tem mais a pegada de antigamente. Antigamente, bem, o Michael fazia show um atrás do outro. Hoje em dia é bem mais burocrático, acredito eu. Então não tem como chegar mais nesse nível All-Star, velho. É muito difícil. Muito difícil.
Não é.
Ah, é, eu acho que não tem como chegar por... burocracias.
Não tem, cara.
Eu
não
acho
tem,
que sim. Não estou dizendo que Bruno Mars é melhor, tá? Não estou dizendo que Bruno Mars é melhor. Estou dizendo que poderia chegar no mesmo status.
Não, é... Cara, é muito popular, beleza, legal, mas assim... Não. Sei lá, é que nem... Não dá, cara. É que nem, sei lá, falar que Coldplay um dia poderia chegar perto de Beatles. Não vai, jamais. Ah, mas Beatles, eu prefiro Coldplay do que Beatles. Não, tá, beleza. Gosto aí, o que tu gosta em si, beleza. Mas em grandiosidade, sabe, Beatles revolucionou a indústria da música.
Michael também.
Michael revolucionou, nossa, revolucionou a indústria pop, a indústria... Cara, existe um antes e depois de Beatles, existe um antes e depois de Queen, existe um antes e depois de Michael, e esses caras jamais vão ser batidos, entendeu? Eles são os maiores. Michael Jackson é aquela coisa, cara, se tu ir no interior de São Paulo, vai ir alguém que conhece as músicas dele.
Sim, é verdade.
Já não, a gente não pode dizer o mesmo de Bruno Mars, de Coldplay, de, entendeu? Agora tu vai aqui no interior do Rio Grande do Sul, vai ter algum velhinho cantando Yesterday dos Beatles, tá ligado? Vai ter alguém fazendo a batidinha lá do Queen, do We Will Rock, entendeu?
Mas são sabe quem eu acho que vai dominar o mundo?
Quem?
Que vai superar todo mundo, isso eu digo com a maior certeza de todas, cara. K-pop. Esquece.
Ah, já dominaram. Já dominaram, né? Porra, são gigantes. É que nem o fisiculturismo, eu não vi como chegou, cara. Eu não vi como chegou. Quando eu olhei pro lado, de repente, tem um monte de K-popper. Tem um monte de gente fã de Blackpink. É muito louco, né, cara? BTS. Eu só conheço o BTS também. Mas é gigante, cara. O movimento K-pop é gigante, irmão.
Sinistro. O negócio é estranho mesmo, cara. Eu não sei como chegou a esse nível.
Não. E cara, não, e não só... Tudo que vem da cultura coreana, né? Por exemplo, Dorama.
Eu não vi, Dorama. Cara,
do nada, chegou e, cara, todo mundo assiste. Esses dias a galera discutindo no meu trabalho e falando de quantos Doramas cada um tinha assistido. E era num nível assim, As pessoas já assistiram de 30 pra cima, tá ligado?
Cara, eu não faço a menor ideia. E é ruim pra cacete, velho.
Cara, é ruim, é ruim.
É ruim demais, irmão. É muito ruim.
Não, cara, é que é outra vibe, vamos colocar assim, mas pelo amor de Deus, né? Tu comparar um dorama, por exemplo, com um Succession da HBO, com Game of Thrones, não dá, né? Não, né, irmão? Mas beleza, respeito quem gosta.
Vamos pro próximo desabafo aqui. Dessa vez, eu acho que o João vai adivinhar, ele vai suspeitar quem foi. Mandou assim: por que a Gabriela não pode ser a terceira integrante do Papa Bigode?
Ô, louco, quem mandou esse?
Adivinha?
Sei lá, é o Lucas?
Não.
Quem mandou?
Foi o Instagram dessa pessoa, se chama O Ricardo Russo.
Porra, meu. Não, que isso, a Gabriela já dominou o negócio aqui.
Mano, eu gostei demais da Gabriela, cara. Ela casou com a loucura. Ela gosta de abraçar a loucura dos outros, né?
Ela é assim, mano. Não, a Gabriela a guria é demais, a guria é demais. É engraçado, assim, como eu conheci ela, entre aspas, não, né? A gente já se conhecia ali. Só que quando eu comecei a frequentar aquele grupo de amigos ali, eu pegava, a gente tinha um grupo no WhatsApp, né, com sei lá quantas pessoas, e sempre quando tinha um episódio novo do Papa Bigode, eu lançava o link lá, e ela lançava o print escutando. Então, cara, ela começou a escutar o negócio, assim, muito do nada, e ela nem era minha melhor amiga ali, e depois acabou se tornando, né, a mina é muito gente fina. Por mim virava integrante fixa do Papa Bigode, só tinha que ver se ela tem tempo e cabeça pra gravar também.
Eu tô tendo umas conversas com a Gabriela. Ela e a Luana aí, vamos fazer um projeto. Talvez não é nada certo. Possivelmente elas vão assumir o queima-língua. E cara, se elas assumirem o queima-língua, como elas estão planejando fazer, já tivemos uma reunião a respeito sobre. Elas vão dominar o queima-língua, cara. Elas vão dominar o queima-língua. Em 2024 vai ter um quadro aqui só com a Gabriela, tá? Lendo perguntas com a Gabriela, imitando o MC Gorilo.
Ela é fã. Isso aí, galera. Vamos lá, vamos acompanhar o queima-língua aí.
Bom, o próximo desabafo é... Tá escrito assim: o João carrega o Papo Bigode nas costas. Pronto, falei.
Que isso, cara. Quem carrega esse negócio é o Ricardo.
E eu concordo. Sabe por que eu concordo, João?
Por quê?
Porque o Papo Bigode não funciona comigo. Ele não funcionaria com você. O Papo Bigode tem que ser uma dupla ou um trio. Tem que ser duas pessoas com uma conexão muito boa, cara. Porque se for... Às vezes quando a gente até chama um terceiro aqui, a conexão às vezes nem rola. Só se for um amigo que nem eu, você e o Lucas... Aí eu, você e o Diego, eu, você e a Gabriela, que já rola a conexão. Agora, se for um sozinho, não funciona. Então, o fato do João carregar o Papo Bigode nas costas é porque a dupla funciona.
Então, beleza. Então, mas aí não é eu que carrego o Papo Bigode, né, meu? Somos nós dois. Eu já tentei gravar podcast sozinho, não deu certo. Se eu não tiver alguém pra gravar comigo... Café Kawaii. Se não tiver alguém pra gravar comigo, eu não toco projeto, cara. Não consigo tocar sozinho.
Não funciona. Não. Cara, você viu que eu fiz por um ano o Papo Bigode sozinho. E é muito difícil, velho. Assim, eu gravei. Eu gravei pra caramba. Assim, foi o ano que eu mais gravei na vida. Que eu tinha uma disposição pra gravar toda semana. Tinha um episódio novo. Mano, foi nessa pegada durante uns 7 meses, cara. Toda semana é um episódio. Não é 2 episódios na semana. Mano, era 4 episódios no mês. Isso era muito difícil de acontecer. Eu tava numa pegada diferente. Se eu tivesse com uma pessoa do meu lado aqui, eu acredito que estaríamos num nível bem diferente do que estamos hoje, sabe? A gente estaria bem mais distante de ouvintes, bem mais ouvintes, essas coisas. Porque o Papo Bigode, ele é o podcast... pra você trocar ideia com um amigo. Se for desconhecido, não funciona. Vai virar qualquer outro podcast.
Não rola.
Próximo desabafo tá escrito assim: gostaria de ouvir vocês dois falando um pouco mais sério. Tipo, conversando sobre os problemas diários, etc, etc, etc. Você vai ouvir um podcast. Você vai ouvir um episódio. Vai ouvir um episódio eu e o João chorando aqui, cara.
Meu, vocês não sabem como tá a nossa vida. Mas assim, a gente vai fazer a proposta. A gente teve alguns assuntos mais sérios, não? Principalmente naqueles de perguntas e respostas. Inclusive esse aqui, é que a galera veio na zoeira, mas esse aqui é conversa, cara, é conversa de bar, assim. E quando eu tô com meus amigos, por exemplo, eu não me restringo a conversar só a zoeira, só coisa de humor. Cara, eu aconselho muito os meus amigos com relacionamento, com trabalho, com religião, até com política, quando a gente fala. E por mais que eu não entre muito no assunto que eu citei ali antes, é uma opinião minha, cara. A gente quando conversa sobre política, eu falo, cara, pô, vocês estão defendendo ladrões, estão defendendo bandidos, estão defendendo nego louco aí na presidência, que acredita que a Terra é plana e fala que cloroquina vai curar, quer curar câncer com aspirina, entendeu? Mas de certa forma, cara, papo sobre religião, eu bato muito papo sobre religião. O Ricardo se converteu recentemente, a gente vai trazer pro Papo Bigode isso também,
espero.
Papo de ideologia, tem muita reflexão, cara, que eu faço na minha vida. Por exemplo, vou te dar um exemplo assim. Eu sou um cara que eu acredito, por exemplo, que a distribuição de renda daria certo. Isso significa que eu sou de esquerda? Não. Eu sou um cara também que eu particularmente não gosto de opinar muito sobre aborto porque eu sou contra. Isso significa que eu sou de direita? Não. Tu entende? Eu acho que hoje as pessoas estão muito restringidas a um lado, direita e esquerda, e querem defender tudo que está dentro daquela pauta. Daí tu pensa, por exemplo, o lado, o lado de uma pessoa mais de direita, mais conservadora, ou, sei lá, mais liberal, que, sei lá, de direita, só porque a pessoa é necessariamente de direita, ela tem que ser contra o aborto e a favor do porte de armas. Eu não acho que necessariamente funciona assim, cara.
É porque, entendeu? Eu acho que as pessoas, principalmente quando você vai lidar com esse lado de política, que eu acho que é um bando de psicopata, você se fala a respeito disso, porque se você se posiciona, você é o extremo daquilo. Você fala, eu sou de direita, você é extrema direita, não, não tem essa. Você não pode concordar com pontos da direita e pontos da esquerda. Aqui. Não, você é sempre o extremo. Eu evito completamente, cara, conversar com pessoas sobre isso, porque tem gente que não tem cabeça pra isso. Já vai perder a linha completamente pode até dar bosta, entendeu? Tem pessoas que eu tenho relacionamento, que eu até cortei um pouco o relacionamento, que eu deixei até de olhar os stories. Que é tipo assim...
Isso é um ponto, cara.
Não, a pessoa não tem noção do que tá fazendo. O problema é dela. Tá? A vida dela, ela faz o que ela quiser. Dela, a pessoa, tá, gente? Não dela, a mulher. Dela, a pessoa.
Esse é o ponto, cara. Por que que tu não pode
conversar, tipo assim, saudavelmente, com... né?
É? Não, e concordar com coisas que seriam, na teoria, do outro lado. Por que que quem é a favor da, sei lá, da pena de morte tem que ser necessariamente de direita? Eu conheço pessoas que são de esquerda e são contra o aborto. As pessoas são de esquerda, entendeu? São, sabe, adeptas ao comunismo, adeptas à distribuição de renda, sabe, luta de classes, e não são a favor do aborto, sabe, porque são religiosas, porque pensam assim que é uma vida que está sendo retirada, e vice-versa também, cara. Eu conheço gente que é de direita, sabe, e não é a favor da pena de morte, por exemplo. Então, assim, mas isso, assim, é uma reflexão que eu até peço para que os ouvintes façam, mas, sim, são tipos de conversas que eu tenho com meus amigos, cara, de forma natural. Eu fui ateu, né, sei lá, 18 anos da minha vida, até minha filha nascer, por exemplo. Então, assim, eu quero trazer assuntos assim, mas de forma leve, sabe? Assuntos ideológicos, religião, assuntos sérios mesmo, cara, existencialismo, depressão. Tudo que a gente pode trazer, cara, a gente, isso é um comum acordo que eu e o Ricardo fazemos aqui no grupo do Papo Bigode, que agora não tem mais grupo, né? O WhatsApp só eu e ele, mas que a gente faz aqui entre nós. E a gente debate, cara, a gente conversa de maneira saudável e vamos sim trazer muitos assuntos sérios. Eu sei que o Papo Bigode tem essa pegada de zoeira e tudo mais, mas é porque, assim, eu vou falar para vocês, gente. Quando o ser humano se encontra num estágio, assim, quando a gente tá tão na merda, a gente faz piada de tudo. E é isso
É
que acontece,
verdade,
cara. A
é verdade.
gente acaba levando tudo na zoeira, a gente acaba fazendo piada de tudo, mas assim. Cara, eu tenho cada conversa profunda com o Ricardo que vocês não têm noção. E a gente vai trazer isso cada vez mais pro Pablo
A
God.
gente é ser humano normal, mano. A gente sente, a gente. É que no João falou, a gente faz piada porque ou é rir ou é chorar, mano. Eu prefiro rir pra curar mais rápido porque ficar chorando o tempo inteiro e não sarar nunca. Então, eu lido com as minhas coisas dessa maneira e pra mim funciona. Lógico que eu não sou de ferro. Eu acabei de falar pro João que eu passei por uma bad trip sinistra, mano. Só que eu tô feliz aqui gravando porque isso me faz bem. Quando terminar aqui, eu vou fazer minha oração e vou dormir. Entendeu? Eu quero trazer assuntos mais sérios sim pro Papo Bigode, como o João já falou. Eu quero até trazer pastores aqui, pastores que eu sou fã, que eu gosto muito do conteúdo, como também a única coisa que é, mano, eu não quero dar minha opinião sobre é sobre política. Tem assuntos que eu vou falar bem sério agora. Que eu estudo política sempre, assim, porque eu tenho que estudar, né? À toa que a gente tá na situação que tá do país, porque, né? Sabemos a merda que deu, que tá dando. Eu tô dizendo que vai dar ainda, vai piorar. E eu tenho minhas posições. Eu não quero falar sobre isso porque eu sei que é um assunto muito delicado de se tocar. Quem quiser falar, tá aqui. Eu já dei a carta branca pro João, falar: João, você quer falar sobre isso? Tudo bem, vai lá e fala. Mas eu não vou participar desse episódio. Trazer de uma forma leve a religião, pô, legal. Eu conheço pessoas que são espíritas, conheço pessoas que são católicas. A minha mãe é católica, a família da minha mãe inteira é católica. Eu sou crente, eu sou cristão, evangélico. E eu me dou bem com muita gente. Tenho amigos gays, logicamente, tem pontos de discordância, mas o respeito prevalece. Entendeu? Tem assuntos que tem que ser conversado sim, de forma leve, tranquila, que tem que saber conversar com uma pessoa que sabe dialogar e saber que isso aqui é uma conversa. Agora, trazer pessoas aqui para ofender, para trazer desgraça a outras pessoas, não. Tem que conversar como. Vamos conversar. Como é que fala? Vamos conversar como cavalheiros. Senão, não vai dar certo nunca.
É, tem que ver também até que ponto. Cara, tu. Enfim, cara, a gente pega no pé, critica Flow, Podpah e tudo mais. Mas quando a gente vê alguns episódios ali sobre religião, sobre ciência e tudo mais, que a galera conversa numa boa, rende, entendeu?
Rende.
Política, rende e dá para fazer. Mas também tem que ver até que ponto a gente também vai querer expor as
É.
nossas opiniões e se isso não vai dar problema pra gente, porque se for um negócio que assim, não que a gente tenha medo de opiniões alheias, não é isso. Mas se vai dar dor de cabeça, é melhor evitar também, então,
Exatamente, é o que eu penso
enfim.
também. Foda dor de cabeça, mandei a merda e vai Corinthians, aqui meu pau cresça.
Manda o próximo aí.
O próximo mandou assim: por que deixamos os coaches existirem? Tipo assim, eles não servem pra nada, pela extinção deles. O cara não gosta
Cara, eu
de
não sei
coach,
responder
mano.
também. Não sei responder, não sei a que ponto chegamos, né? Não sei
Eu
responder.
também não. Olha, eu. Tem pessoas, eu já vi isso, que é tipo coaches pessoais da pessoa. Tem coach, tipo, é coach de carreira, tá ligado? Tipo assim, a pessoa contrata um coach para ela fazer um trabalho da. tem um trabalho da vida, tem um coach para gerenciar empresas, para saber que caminho é determinado, e tem um coach da, de carreira, que tipo assim, eu sou o coach do João. João, ó, como você é consultor financeiro, é melhor você ir para essa área aqui, ó, que vai te dar mais recursos, tem esse tipo de benefício, e assim, assim, assim. Então, tipo, o cara vai direcionar a sua carreira, tá ligado? Eu acho assim, ok, vai lá, faz o seu trampo, tá show de bola. Só que tem muita coisa chata, cara. Puta vida. Uma coisa que eu particularmente não gosto é desses pastores coach. Vai a merda. Puta que esse cara chato. Mano, é muito chato, velho. Não dá. Eles distorcem completamente a Bíblia pra fazer um conteúdo completamente motivacional, pra motivar as pessoas à Bíblia. Ô, irmão. Aí você tá de sacanagem. Aí pras outras coisas, aí as outras pessoas opinem, né? Agora, pastor coach não dá, man.
É, cara, pastor coach. É muito louco, né? Porque o conceito de coach, ele na verdade, ele veio de uma profissão séria, né? Só que se transformou numa parada, assim, descambelhou pra um negócio muito sem noção, muito sem sentido. E é foda, né, cara? Porque eu acho que, assim, ó, as pessoas, o ser humano é tão fraco hoje, o ser humano vive num período tão fraco hoje, cara, que eles se convencem por qualquer coisinha, por qualquer merda. Então, assim, qualquer discursinho aleatório que tu vê na internet, com uma musiquinha de fundo e um podcast, geralmente aquele cenário de podcast, a galera acha aquilo super profundo, compartilha e é isso, entendeu? É foda, cara. É foda.
Então, é isso que eu tô te falando. Os pastores coach faz isso. Eles colocam uma nota assim de fundo, tem o tecladista, coloca uma nota de fundo, e aí eles começam só um conteúdo motivacional, tá ligado? Pra motivar as pessoas usando a Bíblia. Cara, isso é não, pura heresia, você não tá entendendo.
Mas aí, o que eu até acho diferente, não tô defendendo, mas eu acho diferente porque é o seguinte, a Bíblia é um livro muito poderoso, mano.
Sim.
A Bíblia é um livro que, mano, é aquela coisa, né? Nas mãos erradas, isso aí faz um estrago.
Pois é.
Entendeu? Existem pregações maravilhosas que o cara se motiva demais, assim. Mas, claro, existem esses coaches, mas eu não falo nem deles, às vezes, assim, não é nem questão de coach, mas esses dias me veio um corte no Instagram, assim, um Reels, do MC Daniel dando uma mensagem motivacional sobre correr atrás dos seus sonhos num cenário de podcast, assim, com mesa de madeira, microfone e uma musiquinha de fundo. Cara, quem é MC Daniel pra falar de como eu devo seguir meus sonhos e seguir minha vida? O cara é um em um milhão que deu a sorte de fazer sucesso no funk, porque como o Ricardo falou antes, hoje em dia a música tá uma merda, né? A indústria fonográfica aceita qualquer coisa. E o cara é um em um milhão que deu a sorte de fazer funk, cantar umas putarias, ganhar dinheiro, entendeu? E esse cara tá falando pra eu, João, CLT, fudido na vida, correr atrás do... Ah, mano, sabe? Enfim, cara, o ser humano tá tão fraco. E aí tem um monte de pessoa que curte, comenta, dá aplauso e compartilha essa porra. E são essas mesmas pessoas que fizeram o nome dos coaches hoje em dia, né? E deixaram a gente chegar nesse nível.
Na verdade, qualquer um pode ser coach, cara. É isso que você falou. A moda é você tá ali numa mesa de podcast, botar uma musiquinha de fundo, falar qualquer coisa e tentar viralizar. Cara, eu já vi tanto vídeo, assim, muito fake das pessoas... tipo, desses coachzinhos, tá ligado? Tenta vender curso na internet... Que, tipo, eles não estão olhando pra câmera, mas eles estão olhando pra frente, como se supostamente estivesse conversando com alguém. Todo mundo sabe que aquilo ali é fake, plagiado pra caramba. Aquele cara nunca foi em podcast nenhum. Ah, mas isso aí tem aquela coisa da musiquinha de fundo, o cara falando, o texto super decorado. E não sei o quê, eu tenho muitas empresas, mas isso aí é... Ah, você sabe, né, irmão? Isso aí é, compra meu curso que eu vou te ensinar como é que faz. É, tipo, uns bagulho desse que é muito ruim, mano. Muito ruim. Eu preferia assistir o cenário... The Office.
É, eu também. E o cenário de podcast é pra passar uma sensação de credibilidade que eles não têm, né? É bizarro, mano, é bizarro.
C- cara, o Papo e God jamais vai passar por essas merdas, mano. Não, se um dia uma pessoa, se a gente vai trocando ideia com uma pessoa que fica motivando assim, eu paro a nossa conversa ali na hora, mando desligar, fala, dane-se, para com essa bosta, no meu podcast não.
Para com essa porra aí, irmão. Enfim, é. Manda
a
próxima.
A última é meio polêmica, apesar que quase todas foram. Mas a última.
Ah, não. Que bom que a última é polêmica, né? As outras.
A última tá escrita assim, ó. Signo é a terra plana socialmente aceita.
Opa.
Muito bom,
cara. Cara, eu vou. É. Assim. Assim, eu não acho que é pra tanto também, porque terra plana é um negócio muito fora da realidade, entendeu? Muito conspiracionista, acreditar nisso tem que ser muito maluco.
E signo não é. Signo tá tranquilo. Então o meu ascendente a Júpiter Martins é porque se eu movimentei a minha garrafa pra esquerda é porque a minha lua em Saturno diz que eu vou fazer isso, Alan.
Não, assim, ó. Acreditar que, sei lá, as posições relativas dos corpos celestes podem prover informações sobre a sua personalidade é muito improvável, mano, é muito absurdo. E é um negócio que não faz sentido, cara, porque, tipo assim, tu determina que as pessoas de escorpião, sei lá, exemplo, possuem aquela mesma personalidade. E aí tu pega duas pessoas que são de escorpião e elas não são nada parecidas uma com as outras, entendeu?
Cara, tipo assim, exatamente.
Eu sou de peixes, tá ligado? E eu vejo as pessoas que são de peixes e elas não são nada parecidas comigo. E aí a galera fala assim, ah, mas tu tem que ver o teu ascendente.
Exatamente.
Tem que ver o teu mapa. Só que, cara, o teu mapa astral. No teu mapa astral vai ter uns 5 signos, porque daí tu tem ali o sol, a lua, o ascendente, o ticaracatica, sei lá. Tem uns 5 signos no teu mapa astral. E tem uns signos que as características são meio parecidas, tipo, câncer é meio parecido com peixes, e Áries é meio parecido com leão. Aí tu tem umas cinco características. Aí tu vai lá, tipo assim, sei lá, o Ricardo é um cara estressado. Ah, ele é estressado. Qual que é o signo dele? Peixes. Ah, mas peixes não é estressado. Qual que é o ascendente? Câncer. Bah. Qual que é a lua? Touro. Ah, mas qual que é o... Áries. Ah, é por isso que tu é estressado. É porque o teu... A tua bunda em Áries, tá ligado? Tem sentido, cara. A probabilidade matemática de dar certo é muito grande, porque tu vai ter quase todos os signos, as características no teu mapa astral, tá ligado?
É muita balela isso. Eu fiz um episódio com a Lari sobre... Ela é astróloga. E tipo assim, eu não zoei ela. Dei uma zoadinha assim, básica, padrão Papo Bigode. Se vocês tiverem a oportunidade de ouvir esse episódio, é Lari Augusto, sei lá como. É um episódio aí. Eu troquei ideia com ela. E cara, assim, um papo maluco. A gente trocou ideia sobre isso. Ela falou a mesma coisa, não, mas tem que ver o seu ascendente. Aí eu falei assim, eu sou de escorpião, porque. Aí beleza, não, mas você é possessivo? Não, não sou possessivo. É a primeira pergunta que fazem. Escorpião é possessivo. Eu não sou possessivo. Minha namorada.
Te, não,
a minha...
te limitam às piores características.
Ah, não, porque. É, gente, escorpião gosta de sexo. Quem é que não gosta de sexo? Uma porta deve gostar de sexo. E aí. Não, mas qual é o seu ascendente? Meu ascendente acho que é Capricórnio, um negócio assim. Ah, mas faz jus a não sei o quê. Vai cagar, velho. Tem um vídeo que eu amo, cara, de um comediante, que eu vou achar esse negócio de novo, que eu vou mandar pro João, depois eu vou repostar na página do Papigode. Que ele fala assim, eu quero ver que vocês adivinham qual é a minha personalidade, o meu signo, qual é o meu
baseado
signo
na
baseado na minha personalidade. Que os caras viram o show dele. Aí ele começou a falar, não é Libra, não é não sei o que. Aí ele falou assim, Touro. Aí uma mina lá atrás, I do it. Aí ele falou assim, sabe o que é mais engraçado? Eu menti. Como um escorpiano ia fazer. Aí a mulher lá atrás falou, I do it. Ele, lá vamos lá de novo. Tipo assim, baseado em
nunca
quê?
É ela.
Porque todos os signos têm essas características. Todos. Então sim, não, cara, faz sentido essa bosta.
Não faz, não faz, não faz.
É como o cara falou, não o signo faz. É uma terra plana socialmente aceita.
Porque a terra plana é muito fora da casa também.
Ah, mano, os caras acham que... Meu Deus do céu.
Se bem que também o signo é pra ser baseado numa ciência, né? Mas eu acho que a galera tem uma convicção em signos muito mais por achismo mesmo, por algo mais inexplicável cientificamente do que a Terra plana. Mas é, eu entendo. Ainda assim, também acho que, cara, o cara não precisa ser aquele cara chato que a pessoa pergunta o signo e tu, ah, eu não vou falar, eu não acredito nessa porra. Não, entra na brincadeira. Eu não acredito em signo, mano. Definitivamente não acredito em signo. Mas eu converso com as pessoas, volta e meia, pergunto assim, tá, e aí, qual é o teu signo? Daí a pessoa fala assim, ah, é Libra. Deu, ah, eu não vou mais falar contigo, viu? Eu brinco assim, é o meu quebra-gelo pra tudo. Mas, tipo assim, acreditar, não acredito, mas... Também não preciso ser tão ranzinza a ponto de, porra, não. Mas, claro, porra, não existe, né, cara? Não existe. Tá, acreditar em signo é foda, mano. Não tem como.
João, qual é o seu signo? Pênis. Esse é meu signo. Ai, mano.
Ai. Não tem como.
Já era, as perguntas
assim. Não, e aí... É, não tem como, não tem como. E não, é isso, cara. Eu me revolto com isso. Quando eu entro num papo mais aprofundado com as pessoas que realmente acreditam em signo, gente, mas vocês pararam pra pensar que não tem como errar? Porque tem 5 signos no meu mapa astral de 12. Isso são as características bem parecidas, tá ligado?
Eu sempre minto, mano. Eu sei que meu signo é escorpião, mas eu sempre minto. Eu falo assim, ah, sei lá, eu falo capricórnio. Falo qualquer outra coisa, menos escorpião. Ai, nossa, você realmente parece com peixes. Você é tão good vibe, assim. Ah, mas eu sei que você é meio estressado, mas faz parte de ser peixe, assim. A gente, peixes, é meio assim, né, meu? A gente, nossa, meu. Ah, você fala, ai, chupa um peito.
Será que vai estar uma galera xingando a gente nos comentários por conta de...
Esse episódio foi o que a gente mais saiu batendo nos outros, mano. O primeiro episódio de 2024. A gente bateu em todo mundo, você tem noção disso?
Bateu em todo mundo. A galera não manda mais nada também pra gente.
É o papo bigode, né, mano? Essa é a vida, cara.
É, essa é a essência do negócio. É, então é isso, galera, mais um episódio gravado, o primeiro de 2024, espero que não tenhamos ofendido ninguém, se você se sentiu ofendido, só lamento, vamos continuar. agradecer, lógico, né, a todos os ouvintes ali que deixaram o seu recadinho na caixinha ali do Papo Bigode, no Instagram, sigam a gente lá, dá essa moral pra gente ali, o Instagram é privado, é um negócio exclusivo só pra vocês, íntimo, exatamente, curtam o post ali, comentem, se possível, a gente fica feliz quando vê um comentário, porque quando a gente posta lá o negócio e não tem nenhum comentário, dá a impressão que a gente não tá fazendo essa porra pra ninguém, e a gente sabe que vocês escutam, os números mostram isso aí, então, pô, comenta lá. Diz aí o que acharam, quem que a gente deixou de ofender, quem que poderíamos ofender mais. Ricardo, quer deixar algum recado final aí?
A gente bateu em todo mundo, viado. Você tem noção disso?
Cara, desde anti-Ronaldos até fãs de Pablo Vittar.
E de signo ninguém também, escapou. Mano. Nossa senhora. Bateu em todo mundo.
Quem foram os mais ofendidos aqui nesse episódio?
Os funkeiros.
Vamos fazer a lista. Os quatro mais ofendidos. Funkeiros, adeptos a signo, fãs de Pablo Vittar e anti-Ronaldo. Aqui anti-Ronaldo só tem esse cara aí também, né, meu?
Babaca.
Pelo amor de Deus.
Não, deixa pra lá. Vamos esquecer desse mano. É só ele no mundinho dele ali. É só ele que tenta chupar o pau pro pinto. Deixa pra lá.
Ai, ai. Enfim, galera. Tenta chupar o próprio pinto agora.
E os coach?
Pau, perdemos, é verdade.
Bom,
verdade.
Muito obrigado por vocês que comentaram lá na nossa foto. deixaram na caixinha lá de perguntas, desabafo de vocês. Fico muito feliz porque, como eu sempre falo aqui no Papo Bigode, a gente é muito grato a vocês que estão lá comentando. Às vezes comenta pouco na foto, tá tudo bem. Muito obrigado por vocês comentarem. Se puder comentar mais, a gente agradece. Gente, por gentileza, se vocês curtem o Papo Bigode, compartilha com aquele seu amigo que também gosta dessa zoeira. Porque isso aqui é pra gente idiota e a gente é idiota. Então a gente quer que mais idiotas escutem o Papo Bigode. Muito obrigado por estar até agora. Eu, João, agradeço muito. Esse é o primeiro episódio do ano de 2024. Espero
que venham muitos.
Espero que no episódio 100 o Diguinho venha aí. O que eu não tá me deixando dormir é isso daí. Bom, o próximo episódio vai ser o especial de 4 anos do Papo Bigode. Esperem novidades. Esse, pra quem queria que o Papo Bigode conversasse mais sério, aí a gente vai conversar um pouco mais sério nesse próximo episódio. A gente vai trazer também algumas coisas. Possivelmente a gente vai abrir alguma caixinha de perguntas. E é isso. Vamos trazer curiosidades também. Muito obrigado por ter escutado. Até o próximo episódio. Falou.
Falou, galera. Cara, antes de tu tirar o Craig aí, a gravação, vou só fazer um adendo. Tu pode colocar, eu devia ter falado no episódio, mas tu pode colocar como bônus no final. O Ronaldo, ele é tão foda, mas tão foda, que o bicho comeu e ninguém fala mais sobre isso, tá ligado?
Olha o adendo que o cara quer deixar.
Na verdade, nem era esse adendo, mas eu lembrei disso aí também. Dois adendos sobre o Ronaldo. O cara mete peru em... Não, e é engraçado que o meu chefe, ele é carioca, né? E ele disse bem assim... Eu perguntei pra ele essa parada, você lembra quando aconteceu e tal? E ele falou, meu, não tinha como o Ronaldo não saber.
Começa essa merda, velho. Meu Deus do céu.
Deixa eu... Caramba, cara. Deixa eu fazer um adendo, então, aqui, o Ricardo. Era só isso que eu queria comentar. Não, brincando, sacanagem. Corta essa parte aí, que senão vai ficar muito polêmico. Corta tudo isso aí. Corta, não coloca nos bastidores.
Eu vou colocar um monte de pi. Não vou cortar, não. Eu vou colocar um monte de pi.
Coloca o pi ali na palavra que eu falei. Mas o Ronaldo... Ele é tão foda que ele gerou uma música muito foda também. Do Marcelo
é
D2. Sou Ronaldo. Pô, muito prazer te conhecer. Eu sou fenômeno Ronaldo. Blá, 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 blá.
É.
Muito foda, mano. Ronaldo é gol. E o cara não gosta do Ronaldo, cara. Como assim? É por isso que a gente vai ficar mais uns 20 anos sem ganhar a Copa.
É por isso que o Papo Bigode nunca vai fazer sucesso. Ah, mano, chega dessa merda.
Cara, o cancelamento vem antes do sucesso pro Papo Bigode. Eu acho que a gente deveria até ser mais polêmico ainda. A gente deveria forçar um cancelamento pra ficar
eu
famoso.
Eu também acho.
Então, Ronaldo comia sim. Daqueles.
Dane-se, até o próximo episódio.
Foda-se, vai, encerra essa porra aí.